O som das imagens. Imagens que passais pela retina, porque não vos fixais? Um podcast de Carlos Magno.
As imagens que me passam pela retina transformaram-se já em rotina. Primeiras páginas de jornais e capas de revista repetem ideias sobre o vírus e a quarentena em todo o mundo. Luvas, máscaras e cidades vazias marcam o espaço mediático onde o tempo parece ser um tabu. Quantos dias, quantos meses, quantos anos? Há um prazo implícito nas manchetes. Uma angústia na incerteza do tempo. Como dizia recentemente António Guerreiro no seu sempre lúcido artigo no Público, estamos perante uma epidemia do tédio. Parece que estamos prisioneiros do espaço e, afinal, já não sabemos como gerir o nosso tempo. Estamos prisioneiros do tempo. António Guerreiro recorda ao psicanalista alemão Karl Habermann, discípulo de Freud, que definiu muito bem aquilo a que chamou a neurose de domingo. Um dos aspectos dessa neurose manifesta-se sob a forma de tédio. O tédio é uma experiência do tempo em que este parece ampliar-se sem fim, fazendo-nos sentir encerrados dentro dele. Saber perder tempo, esse saber que a figura do Dandy tinha no mais elevado grau, é uma sabedoria que se perdeu, diz o jornalista António Guerreiro, um dos maiores e mais desconhecidos filósofos portugueses da atualidade. Apetece-me, por isso, citar Lady Macbeth, do Shakespeare, que dizia qualquer coisa como isto, e cito de cor: iludo o tempo, confundindo-te com o próprio tempo. Não é fácil, reconheço, mas o melhor é continuar a citar António Guerreiro. Conscientes disso, jornais, revistas, televisões fornecem listas de livros, filmes, discos, séries, para que aquela parte da população que se viu agora em regime de confinamento pelo tempo possa iludir o tempo perdido e não morrer de tédio. Estas listas, ministradas como fármacos doces e agradáveis, dizem-nos, pelo menos, duas coisas evidentes. Em primeiro lugar, que os média têm uma concepção pastoril da sua missão, muito especialmente no que diz respeito à cultura. E, animados por essa concepção, indicam os caminhos que o rebanho deve seguir para não se sentir completamente perdido e entediado. Administram lições e conselhos que têm sempre como pressuposto a ideia de que os leitores e espectadores não alcançaram a maturidade nem a autonomia e devem ser colocados sob tutela. A ideia de uma maturidade essencial e incorrigível do público tornou-se hoje um autêntico programa editorial. É, aliás, nesse programa que consiste o editorialismo, um ismo muito vivo que ocupa o lugar da atitude crítica. Certeiro, cirúrgico, António Guerreiro é sem dúvida o mais lúcido dos analistas de média em Portugal. Mas vamos às primeiras páginas da imprensa global, que é para isso que aqui estamos. A revista Marketeer coloca o seu próprio título de cabeça para baixo, com um buraco ao meio da capa que parece tudo sugar. O jornal Liberation traz na primeira página um recuperado do corona que conta: a dor foi tanta que a minha cabeça se desconectou do corpo. E a capa da revista Society é um calendário com letras a derrapar, tornando-se numa espécie de mancha de tinta vermelha onde já não se percebe em que dia estamos. Demain c'est loin, diz a revista francesa. Amanhã, vírgula, é longe, reticências. Objetivo, maio. Macron, na primeira página do Libé, parece ensaiar uma data para a reconquista da rua, agora já sem coletes amarelos. Outro exemplar do Liberation traz um miúdo de mochila escolar às costas com a data de 11 de maio e escreve ele: classe to risque, que é como quem insinua todas as espécies de riscos. Mas a Time traz uma passadeira para peões no meio do asfalto e por entre as riscas da passadeira aparece um dedo a alargá-las como se fossem persianas de uma janela no chão. E de lá sai um olho com o título Finding Hope, enquanto no La Croix se vê em Paris a Notre-Dame, ainda por reconstruir um ano depois, e em primeiro plano, dois transeuntes com máscara, claro. Título de Confiné, Comin, como quem procura a esperança. A Forbes, versão espanhola, põe na capa a aplicação informática das conferências em rede e diz: o mundo em Zoom, é essa a aplicação. Zoom com ecrãs repartidos, tal como são repartidas as máscaras por toda a imprensa e por todos os títulos de todo o mundo. Máscaras no Franklin Roosevelt, que aparece nas notas de dólar, máscaras no Bolsonaro e no Ministro da Saúde, que demitiu agora, na revista brasileira Isto É, e máscaras do cidadão comum, que aparece como uma máscara e até a gravata na Pig Weekly da Dinamarca, e máscara na revista Metro, como se fosse um novo sinal de trânsito proibido andar sem ela. Máscara a que o jornal mexicano Herald FL chama Cubrebocas, e o Seven Days americano põe também o governador de Vermont, aproveitando para fazer o título. Quem é o homem por trás da máscara? Ponto de interrogação. A palavra mask, que já foi título de um filme célebre, entra na economia, na medicina e na política, embora o L'Espresso italiano traga fotografias de diversos líderes europeus sem ela, com o rosto descoberto e a legenda SG Governati, como quem diz, caiu a máscara. Há títulos, capas e primeiras páginas para todos os gostos, e os nossos grandes desgostos deste tempo em que as curvas entraram na linguagem corrente. Não são curvas de arquiteto, como Niemeyer gostaria, são sobretudo curvas de gráficos. Mas eis que uma revista da região do Golfo, chamada Bahrain Confidencial, faz uma capa com uma linha vermelha ao meio, no meio do chão. De um lado da linha, um par de sapatos, do outro um par de ténis. Entre ambos, uma nova palavra de ordem. Achatem a curva. Toda a gente percebe que há muita matemática e muita geografia nesta filosofia editorial em que a revista científica Lancet coloca a imagem de um homem com os pulmões numa caixa de vidro que ele segura à frente com as mãos. É esta a imagem do mundo.
O som das imagens. Um podcast de Carlos Magno.